De dívida, não.
Essa dívida vai ter que ser paga ao longo do tempo. E a conta já começou a chegar.
É verdade.
É, mas não é o que tu vê nos números que o governo divulga. Pro governo, inclusive o presidente Lula, tá tudo bem. O país nunca esteve tão bem. Então é isso que nós vamos ter que enfrentar. É isso.
Gente, eu não sei se vocês concordam ou não, mas para mim, a esta altura dos acontecimentos, a essa altura do fuzuê, do piseiro, o senhor Valdemar da Costa Neto, né?
Sim.
Pisou na bola quando ele deixou de reunir as mulheres do PL e fala, gente, o nosso candidato à presidência da República é a senhora Michelle Bolsonaro. O erro foi aí.
Sabe quem cometeu o erro crasso? Vou usar o termo utilizado pelo Gilmar Mendes contra o Mendonça. Quem cometeu o erro crasso foi o pai. Quando autorizou o filho a assumir a posição para ser o presidente. Para mim, então, ali ele jogou tudo para...
O candidato dele não era o Flávio, era o outro.
Mas ele autorizou. Mas ele autorizou. Por que ele não autorizou a mulher? Aí eu concordo contigo. Se viesse atestado pelo Bolsonaro, eu duvido.
Mas não tinha dúvida. E a aceitação dela dentro do partido é um negócio fantástico. Quer dizer, então, sei lá, e um exemplo, né? Na nossa América Latina, tantas mulheres se elegendo. Eu acho que o Brasil mereceria uma oportunidade dessa.
Inclusive, nós temos muito mais eleitoras.
Exatamente.
Do que eleitores. Né?
Exatamente.
Ele perdeu uma grande oportunidade.
Ai, senhores, não é fácil.
Talvez até para proteger a esposa, né? Olha o que está acontecendo, ela está saindo, com certeza...
De mão abanando, né?
Não, não diria nem de mão abanando. Com certeza ela teve uma frustração de ver esse ambiente podre, que é a política, e resolveu sair. Falou, isso não é ambiente para mim, vou sair fora, vou tocar minha vida, cuidar do resto de vida que ainda tem o ex-presidente.
E tem esse arranca-rabo com filho adotivo? Não é isso?
Com enteado, na verdade.
Com enteado, no caso. Né? Tá, tem esse arranca-rabo aí com enteado. Então, sabe?
Benin, eu ouço o Serginho falar, às vezes eu fico pensando, né? O Serginho, ele consegue me botar para refletir. Né? Ele consegue fazer com que eu vá para uma reflexão. Vamos lá, eu vou dar alguns números aqui que estão aí, que são fato. São fato. E eu não vou colocar isso como dizer que a situação está de vento em popa. Não é isso. Entendeu? Mas a gente não pode, eu não posso assinar embaixo dessa terra arrasada que o Sérgio fala aqui, que acabou.
Vai destruiu. Falar o porta-voz do PT.
Vamos lá, não é que porta-voz, isso aqui são números que tem de fontes oficiais. Isso aqui não é do governo, né?
Do BGE.
Ó, a Stellantis, né, que ela lidera o Sérgio, o maior ciclo de investimentos da indústria automotiva, com 32 bilhões de investimentos no país até 2030, tá? Destinados ao desenvolvimento de veículos híbridos, eletrificados e novas tecnologias de produção. Esse é um exemplo. E vou te dizer, agora, dois dias atrás, não vou dar o nome aqui porque não está anunciando com a gente. Mas o Adélio, nosso amigo Adélio Barofaldi, acaba de inaugurar uma concessionária nova de veículos. Aí não vou dizer também o nome. Porque
entendeu?
A Jayco, a Uma da Jayco, o Benê, acabou de inaugurar há dois dias. E isso para mim não é terra arrasada. O empresário que vem e investe, né? Vamos lá. A Toyota prometeu investir 11,5 bilhões até 2030, ampliando a fábrica de Sorocaba. Tá com foco em veículos híbridos também. E isso aí vai gerar milhares de empregos. Informação da Toyota, né? Não é do governo Lula. A Volkswagen confirmou 16 bilhões em investimentos no Brasil para novos modelos híbridos também. Está todo mundo entrando nessa onda do híbrido. Tá? A General Motors, Beni, mais 3,5 bilhões, além dos 7 bilhões já previstos para renovar a linha de veículos. E aí também investindo no híbrido. E a Renault e a Geli Geli, né, que inclusive tem aqui na, no shopping, 3,8 bilhões só no estado do Paraná. Além disso, fontes, né, além do setor automotivo, investimentos em energia elétrica e renovável, o Sérgio deve ter escutado isso hoje do presidente André Teobaldi lá na Energisa, foi lá tomar um café com ele, um abraço para o André, que é uma pessoa sensacional para você conversar, um executivo muito inteligente. Investimento em centro de dados e tecnologia, logística e comércio eletrônico, mineração e produtos de hidrogênio verde no Nordeste. Então, eu preciso saber. Não, eu preciso saber onde é que está a terra.
Que isso tem a ver com a dívida pública de R$1 trilhão? E esse parcialismo, ele só falou em investimentos, mas não falou nas empresas que estão saindo do Brasil. As dúzias indo pro Paraguai, não, então porque gente, não suportam
então
mais.
Aí você quer. Então é o seguinte, então vamos falar que tudo está perdido, que ninguém quer investir.
Fechamento de fábricas.
Ah, pelo amor de Deus.
Quantas fábricas foram fechadas, Beninho, nos últimos dias? É? Quantas fábricas? Não. Ah, mas vai abrir em outro lugar. Mas fecharam naquela região o emprego. E os números do desemprego, quem é que acredita nisso, que nós temos só 5% de desemprego no país? Cícero acredita no IBGE que diz que o desemprego é 5%, que o desemprego é 5%, mas não pode constar os 42 milhões que recebem o Bolsa Família. É essas informações que eu quero também, não é só algumas empresas multinacionais que vão investir no país.
Não, eu não quero é conversa mole, Sérgio, é conversa fiada de que o país está arrasado.
Entendeu? Eu
quero falar de fato, nós temos um grande empresário aqui em Rondônia, que é seu amigo também, é nosso amigo aqui, é seu amigo, né, que acaba de investir, eu tô falando aqui de um grande investimento.
Mas daqui a pouco ele vai suportar, pelo amor de Deus.
Então você tem que dizer, escreve aí ou liga pro Adélio. Adélio, mas olha só, por que que você tá jogando dinheiro
específico? Enquanto o país tá devendo R$1 trilhão, isso ele ignora.
Mas eu quero falar. Crianças, vamos dar uma respirada e ouvir o Eric, por favor.
Bom, citado os números do Cícero, não chega nem a 1 trilhão. Já começamos daí. Nós temos o primeiro semestre do Brasil, onde o país arrecadou 2 trilhões de reais, 2 trilhões de reais em imposto, Beni. E o governo Lula está pedindo dinheiro, está pedindo para o Congresso autorizar empréstimo para o governo. Ou seja, um país que arrecadou 2 trilhões não tem dinheiro para investimento na região norte. Está pedindo empréstimo. Algo está errado.
Não, mas
calma, pera lá.
Aí tem explicação.
Calma, pera lá. Adélio, com todo respeito, é um grande empresário, mas dizer que um investimento do Adélio no Estado significa que está indo bem, não é, porque recentemente ele também fez um investimento que deu errado teve que voltar para trás.
Ele está falido. Ele
tá não, não estou dizendo que ele está falido, não.
Ele gosta de jogar dinheiro.
O que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus, para com isso.
O Benício, se você não vier trabalhar uma semana, o que que vai acontecer?
Quando eu puder falar, só me dá
uma palavra de volta. O que vai acontecer se você não vier? Vai chegar no dia do pagamento, o seu vencimento vai estar lá na conta, completinho.
Não, claro que não.
Pronto. Aí eu tô preocupado com o Lula, que não quer pagar não sei o quê. Né? Mas, amigo, quem não trabalhar, quem não se virar, o empresário vai ficar parado de braço.
42 milhões dos amigos teus que não trabalham, que ficam em casa recebendo dinheiro público.
Posso falar?
Mas isso é culpa minha?
Retorna a palavra.
É que eu tô usando os mesmos extremos. Tá usando.
Não, mas não tô falando
isso. Porque o negócio que o cara não deu certo, ele tá falido.
Eu tô falando de investimento, gente. Pelo amor de Deus, Sérgio, você é inteligente. Eu tô falando de investimento.
Investimento não é prova. Investimento não é prova que esse país está indo bem, pelo amor de Deus. A Venezuela está quebrada e tem empresa investindo lá.
Claro. Por favor.
Opa!
A Venezuela, o Japão, Estados Unidos estão ouvindo o programa.
Sim, a gente chega em tudo quanto é lugar.
Entendeu? Não, e o pessoal telefona, olha, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Então, por favor, vamos um de cada vez emitir o seu ponto de vista, a sua opinião.
Eu vou deixar ele concluir.
Se não vir uma...
Eu já sei que o discurso é o mesmo de
ninguém
todo dia,
deixa
eu vou deixar
o Eric falar, Beni. Ninguém deixa o Eric falar.
Não, primeiro que eu não falei que ninguém está falido. O que eu estou querendo dizer aqui é que investimento não é prova de que a economia de país nenhum está bem. O empresário, o papel dele é expandir os negócios. Ele tem um negócio. O empresário que vive de apenas um negócio, ele não tem nenhum. É aquela mesma história. Se você tem um salário, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem pelo menos um. Então o papel do empresário é investir em outras áreas. Agora, falar que esses investimentos comprovam que o país não está quebrado, se não tivesse quebrado, o governo não estava querendo pedir empréstimo, rapaz. Nós estamos falando de 2 trilhões que saíram do nosso bolso, o bolso do governo. E o governo quer empréstimo para investir na região norte. Pelo amor de Deus, que matemática burra é essa?
É complicado. Estava vendo uma matéria um domingo à noite. Um economista, um sujeito bem sucedido, um rapaz jovem, entrou no mercado aí com um produto e está realmente conquistando parte deste mercado. E ele falou muito sobre a economia, como que ele chegou lá. E ele falou uma frase legal. Ele falou, se você quer realmente ser um empreendedor de sucesso, jamais tire um tostão da sua empresa.
E ele tá certo. O Elon Musk, sabe por que ele tem toda essa fortuna?
Titio?
Porque ele não tem dinheiro na mão. O que o Elon Musk tem são negócios. Ele cresceu sempre dizendo, olha, eu preciso de tanto para investir, por exemplo, na Space, aquela empresa lá de foguete. Preciso de tantos milhões. Ela vai valer daqui 10 anos tanto na Bolsa de Valores. Você vai emprestar, o banco ia lá, emprestava o dinheiro, ele ia lá, montava a empresa, crescia a empresa e gerava o valor venal da empresa. Mas dinheiro? Aí vem uns imbecis idiotas. Pra que um homem se torna trilionário daria pra resolver o problema da fome no mundo? O Brasil não consegue resolver o problema da fome arrecadando 2 trilhões, cara. Em 6 meses?
É, no primeiro semestre. Vai chegar a 4 trilhões no final do ano.
Aí vem um idiota falar uma bobagem dessa?
Ô, Beninho, não, calma. Beninho, você tem netos como eu tenho. Eu fico imaginando assim, o Beninho, a gente que tem, por exemplo, a minha netinha, né, se ela se formar, né, a hora que ela se formar, né, concluir a faculdade dela, eu, com muita alegria e satisfação, é óbvio que vou tentar presenteá-la de alguma forma. Talvez o que a pessoa costuma dar é um carro popular para né, o neto. Eu fico pensando, quem tem condições de fazer isso e quer presentear, não vai fazer, vai deixar de fazer, não. Porque o país está arrasado. O país está arrasado, não posso comprar, não posso investir, não posso... Uma gente, o que eu estou tentando dizer, Beni, o que eu estou tentando dizer é que a discussão sobre a economia é uma coisa. É uma coisa você discutir a economia. Agora é outra, é você dizer, não, porque o empresário, porque... Gente, quem é que investe? Quem é que investe?
Vai quebrar o Brasil.
Quem é que faz? Quem é que deixa de investir? Quem é o empresário visionário? O empresário visionário que aporta dinheiro, que enfim, que quer investir, que quer crescer, quer ampliar os seus negócios, não vai fazer se não pode fazer ou se tem condições de fazer, ele não vai fazer, pá, porque o seu Lula não sei o quê. Isso é uma outra discussão.
Não é uma outra. Deixa eu dar uma informação aqui. Olha só, Beninho.
Então tá bom.
Receita Federal desferiu um duro golpe contra a competitividade do polo industrial de Manaus, ao reduzir os incentivos fiscais da Zona Franca, retirando o direito das empresas localizadas em outras regiões do país de obterem alíquota zero de PIS e COFINS ao enviarem produtos e insumos para as indústrias locais lá de Manaus. Então, tudo é tributação.
Que vai a partir de 2027, muitas empresas vão deixar de ter o benefício fiscal, porque a reforma tributária previu
isso. O governo está preparando o país, e é isso que eu digo, para um colapso financeiro e um colapso econômico. Ora, as coisas que funcionam, por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma coisa que funciona e que mantém a região norte ainda com uma competitividade por causa dos benefícios. Agora estão retirando os benefícios. Ora, bolas, mas que é isso? Aí eu avoco as informações do do Eric, não é invoco nem evoco, é avoco. É, dizendo que nós faturamos 2 trilhões de reais em impostos e o país está mal. Aí o presidente Lula vai ao Paraguai e diz que está tudo certo na economia, que o país nunca cresceu tanto, que nunca tivemos tanto emprego pleno. Meu Deus do céu, mas será que nós vamos engolir isso? Será que é tão fácil nos enganar?
Mas eu acho que você deveria, Sérgio, aliás, inclusive, com uma semana que vem, você vai a Brasília.
Vou.
É, você tenta uma agenda com o presidente da República, o senhor presidente, e coloca pra ele, diga pra ele, mostre pra ele, né, que tudo que ele tá falando é mentira, né, que tá o caos geral, o Brasil
não, eu
tá...
Não disse
o Brasil
que tá o caos. Tá até... Eu disse que eles vão destruir o Brasil se continuar esse governo. Ainda nós temos a chance de certo. Nos recuperar muito e lentamente.
É só você que está vendo isso?
Não, todo o país está vendo, pelo amor de Deus.
Todo mundo, e não é uma hipérbole, né? Todo mundo está vendo.
Não,
né?
Todo mundo é
uma hipérbole. Menos o Congresso brasileiro, então.
Ah,
que é quem
por
poder...
favor, ah, se nós entrar Sérgio... nessa discussão do Congresso, aí desmancha tudo.
Por favor, permitam-me chamar o intervalo comercial.
Tá não, bom. E senhor. Tá bom, então.
E na volta, nós temos assuntos interessantes, né? Por exemplo, o governo, na próxima semana, retira o subsídio da gasolina. Eu quero saber para onde vai isso aí. Entendeu?
Já vai chegar mais um golpe eleitoral, esses golpes de eleição aí que a gente já está acostumado, essas conversas mole.
Eu queria dar uma frase que me chamou muita atenção, dita pelo Teobaldo, André Teobaldo, diretor-geral da Energia, hoje de manhã, da Energisa. Ele disse, não há duas verdades, só tem uma verdade. André Teobaldo, verdade é verdade. O resto
muito
tudo
bom.
Pode ser chamado o que quiser, menos de verdade.
Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema. Calma, a loja das bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa e a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia. Com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Papo de redação. Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. O açúcar cristal doce de 2 kg, 4,35. Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Bebida láctea real, lacto 510 gramas, 2,98. Maçã nacional, 7,80 o quilo. Lava roupas em pó, Triex, multiação, 1,600 gramas, 7,48. Rois soltinho tipo 5 kg, 19,55. Carne bovina frigon, fraldão, vácuo, linha tradicional, 32,80 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65 R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, arroba Rádio Parecis FM.
Quero água mineral, mina linda, quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, a mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, a mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique. Rua Alto Madeira, 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga arroba caféchique.ro. Vem ser chique você também.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Lira, muito bem, né? Meio-dia, 45 minutos.
Estamos. O tempo passou voando, hein, Beni?
É, o negócio aqui pegou fogo.
Ô, Beni, eu quero fazer uma. Vou emitir uma nota de repúdio.
Nossa Senhora.
Ao seu Edson do Tacacá da Kombi. Meio-dia, 46, ele me manda isso aqui, cara. Mandar isso aqui pra uma criança.
Ô, Edson.
O que que é, hein?
Você tá de brincadeira.
Meu Deus do céu, mostra não, ali, mostra não. Ali.
Mandar isso aqui pra uma criança, Edson, eu vou te falar, viu?
É pra acabar conosco.
É muita covardia.
Olha isso, fome. Isso. Olha isso aí. Não, isso aí é coisa, né? Não é?
Ah, isso é dobradinha, não é? É dobradinha.
Não, isso é rabada no tucupi, meu.
Rabada. Eita, porra. Beni, o nosso ouvinte muito... Querido doutor, o advogado Thales Mancebo mandou uma opinião muito forte em relação ao caso da menina, dessa mulher de 29 anos que matou o ancião. Olha só o que ele está dizendo. Boa tarde, Sérgio e Dinos. O único nome que ele cita é o meu, o resto é tudo Dinos, tá?
É porque também não está muito bem, não.
Sobre a estudante que matou o idoso, o caso dela ter laudo e tudo mais não impede a prisão nem a preventiva. Se ela é doida, entre aspas, pode fazer de novo. Mas quem matou, matou. E outra, se tem laudo dessa suposta loucura, olha só, menino. Por que uma pessoa dessas tem CNH? E pior, como um ser assim está cursando medicina? Uma pessoa dessas não pode ser médico. Não deveriam nem deixar cursar. Olha só os argumentos do doutor Tales.
Perfeito.
Doutor Tales,
e os históricos...
Mas peraí, deixa eu terminar. Já pensou quantos pode ir para o além por causa de um suposto surdo absurdo?
Surto.
Surto? Foi isso que eu disse.
Surdo.
Tá, eu retiro. Onde se ouviu surdo, não houve vacinado, porque se é surdo, não ouve. Ou se surto, tá? Então, doutor Tales, eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com a sua opinião.
Eu quero dizer para você que eu ouvo o que eu quiser. Agora, olha só, você leu a participação do nosso ouvinte, né? E o Eric estava dizendo aqui do histórico dessa menina, cara. Ela já subiu numa viatura da PM, ela já bateu em outro, não sei, ou seja, assim, então, é mais do que claro que já havia um conhecimento do desequilíbrio dessa moça.
É.
E aí agora vai ao encontro do que o ouvinte falou. Como é que uma pessoa com essa característica, com esse perfil, está fazendo um curso de medicina?
Aí sabe um abraço para o doutor Thales
Mancebo.
Um grande advogado, um abraço. Grande ouvinte, grande amigo.
Um abraço pro Thales, que é filho de um grande professor meu.
É verdade.
Professor Mancebo. Professor de que eu admirava demais, viu, Cícero? O cara ia só com o pincelzinho na mão para dar aula de direito penal. Ali conhece direito penal na ponta da mão.
Um abraço para o Thales.
Pedro Mancebo.
Filho de um grande amigo meu, Everton Leone.
Também.
Filho. Ah, tu tá falando do Thales.
Ah, não. Mas sobre...
Olha, ele é parente do Pedro, hein?
O filho do Pedro Mancebo.
Esse é o Thales? Filho do delegado, né? Pedro, né?
Sobre essa questão, Cícero, o grande problema no Brasil é o seguinte. Uma pessoa dessa, ela já ouvi falar que ela tem um programa do governo, se não me engano, ProUni ou Fies, ouvi falar, né? Mas sabe qual que é o problema disso? Essa pessoa chega na universidade, na faculdade, e qualquer ato da faculdade tentando impedir a vaga dela, aí gera todo um desgaste, um processo. Talvez a faculdade não sabia desse laudo, ou não sabia dos fatos, do histórico dela. Então, assim, não dá nem pra gente condenar. Agora, concordo, como que uma pessoa desequilibrada como essa pessoa vai ser uma futura médica? Primeiro que agora já acabou a carreira, né? Não há o que se falar na possibilidade de essa pessoa, dela se formar em medicina.
Tem agora, certeza?
Praticamente absoluta, o Beni. Agora, o que tem o outro lado dessa questão...
O país chama-se Brasil.
Eu concordo contigo, mas é um crime que ninguém esquece, não.
A não ser que ela vá para Santa Cruz, na Bolívia, lá e faça lá.
Que a justiça permita, né? Porque agora ela vai ter que responder. Agora, o outro ponto que eu acho que é positivo para nós, enquanto sociedade, é que se os advogados forem partir por essa linha de raciocínio de tentar livrar ela da prisão por conta da psiquiatria dela, de lá ela não sai.
Sábado no
programa. Se ela for presa, Benício, só pra concluir, se ela for presa, daqui a pouco ela tá na rua de novo, cometendo os mesmos atos. Sábado. Agora, se for comprovado esse problema psiquiátrico dela, ela vai pra uma clínica e de lá ela não pode sair.
Sábado no programa da TV, vamos procurar saber com o presidente nacional do Conselho Federal de Medicina qual é a situação desta moça daqui para frente com essas...
Primeiro, ele não vai responder por isso porque ela não é médica.
Mas ele pode opinar num caso desse.
Como você...
Não, eu tô só dizendo.
Peraí.
Eu tô só dizendo.
O senhor também não é médico e tá aí dando palpite.
É verdade. E também quer fazer cirurgia também.
E quer fazer cirurgia também. Já perguntou como é que eu tô, ele tá especialista.
Não, mas Benito, falando sério...
É interessante.
Não, mas nós vamos perguntar também pro diretor-geral do Detran, que vai estar no papo de redação no sábado, como é que uma pessoa que tem essas características ainda consegue receber uma carteira nacional de habilitação.
Pelo mesmo motivo que tem muito policial...
Que nós vamos perguntar pro doutor Irã Galo uma situação como esta. Como é que fica isso? Né? Se ela... continua estudando, se não continua, enfim.
Isso é pelo mesmo motivo que tem policial que não pode usar uma arma e usa uma arma. Como é que passa no psicotécnico?
Não sei.
É que passou, não sei. Mas usa.
Nós temos, que eu quero fazer uma analogia, gente. E isso é impressionante. Nós temos o sistema eleitoral mais rápido do mundo, que em poucas horas se sabe quem ganhou a eleição. Mas nós não temos capacidade técnica, porque eu já sei até qual vai ser a resposta, né? A mesma que eu dei aqui sobre a faculdade não sabe o histórico e tal. A gente está falando de uma faculdade. Mas quando a gente vai para o Estado, nós não já deveríamos ter um sistema interligado que traz o histórico da pessoa, que vai medir, inclusive, o psicotécnico dela. Mas não. A resposta vai ser, não tem como nós sabermos. Mas nós temos. o sistema eleitoral mais ágil do mundo e que resolve as coisas em questões de horas.
Muito bem. Olha aqui, gente, eu quero mandar um abraço a uma pessoa muito querida, o jovem médico, doutor Daniel, que é urologista, filho do saudoso amigo doutor Miswaldo Cardoso. Então, quero mandar um abraço carinhoso aqui pro Daniel, para sua mamãe, a dona Marta, que eu tive o prazer de revê-los esses dias.
O né? Miswaldo nos deixou muito cedo, né?
Muito, muito
cedo. Era jovem ainda, um médico sensacional e um grande amigo.
Um grande amigo. E de uma participação comunitária impressionante. Coisa assim.
Faz falta até hoje.
Faz.
Doutor Miswaldi.
E o Thales está agradecendo o abraço, viu? Nosso abraço a ele. O Thales Leone. Um abraço.
Ah, rapaz, esse programa tá uma bagunça.
Não, tá, tá.
Precisamos botar ordem na casa, que o negócio tá feio. Recadinho. Recadinho? De novo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo, pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento. Sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita e leve mais tranquilidade para sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Papo de redação.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Cicobi Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves.
Carne bovina Frigon coxa duro corte 31,98 kg. Arroz soltinho tipo 5 kg 19,55. Carne bovina Frigon fraldão vácuo linha tradicional 32,80 kg. Beterraba 3,89 kg. Carne suína Nutribas embalada paleta pernilombo 11,80 kg. Açúcar cristal doce 2 kg 4,35. Peito de frango congelado Avinorte 10,80 kg. Só até quinta para todas as lojas.
Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris e K. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois não, Serginho.
Quero me queixar que no intervalo o Cícero me xingou aqui, tá?
Eu vejo que beliscou, né?
Me chamou de bisca, ele me chamou de bisca.
Agora eu tô impressionado. Uma pergunta. Se não houvesse celular, nem notebook, o que vocês três estariam fazendo agora?
Eu ia estar pesquisando. Eu vou dizer uma coisa para você que eu fazia muito na época do rádio. Gillette Express.
Gillette Express.
Eu ia pegar os jornais diários. Porque o que eu faço aqui é isso aqui, é pesquisar o que está acontecendo, o que tem de notícia, né, para a gente debater aqui, inclusive para eu usar como referência para minha coluna de amanhã também. Tá explicado, seu Sérgio?
Pode, mas não precisa me xingar, eu sou tão, fraquinho assim.
É mesmo?
o Eric.
Oi. Você viu que o presidente do Republicanos ofereceu vaga para Michelle já no Republicanos, viu? É. Se o PL não quer, o Republicanos diz que recebe ela de braços abertos.
É, eu acho uma pena isso que está acontecendo. O que eu gostaria que acontecesse é que os demais nomes da direita crescessem bastante também nessa perspectiva. Porque o Flávio, ele... O Flávio corre o risco de perder a eleição para ele mesmo, entendeu? Então é uma coisa muito complicada isso. Bicho, por favor, não é possível que os caras vão perder a eleição para eles mesmos e depois vão ficar culpando uns aos outros, entendeu? Aí nós temos dois nomes que eu acho bons, é o Caiado principalmente, que eu respeito muito, e o Zema. E eles não... O Caiado apareceu numa pesquisa até agora, Eric, como o único nome que poderia vencer o Lula no segundo turno. Ah, mas numa pesquisa lá atrás. Mas no primeiro turno, os dois, nem o Caiado e nem o Zema conseguem decolar. Aí só Flávio Bolsonaro. Por causa do nome, obviamente, mas, poxa, eles estão querendo entregar a eleição, né? É isso que eles estão querendo.
É, porque eu acho que no segundo turno o Flávio não vai a lugar nenhum.
Olha só, gente. Alguns pontos que podem lançar luz na ignorância do Eric Araújo e do Sérgio Pires. Primeiro, a dívida pública não é de um governo específico, mas do Estado. O estoque da dívida é um acumulado ao longo dos anos, isto é, de muitos governos, seja de direita, seja de esquerda, cujo aumento decorre de vários fatores, inclusive de força maior. Entre 2019 e 2020, no governo Bolsonaro, a dívida chegou a atingir 88% do PIB. Eric e Sérgio, é esse discurso demagógico que vocês fazem aqui todo dia e faz com que o Lula cresça e o bolsonarismo mingue, diz aqui o Edgar. Deixa eu te falar uma coisa, Edgar. Primeiro,
88% do PIB, é.
Não, pera
boa,
lá.
Boa.
Primeiro, eu acho que você tem que voltar, com todo respeito, à escola para estudar matemática. Segundo ponto, em 2019 e 2020, nós estávamos no auge de uma pandemia que, inclusive hoje, o próprio Banco Central já anuncia que nós podemos chegar, sem pandemia, à mesma dívida da época da pandemia. Terceiro ponto, O governo Bolsonaro, ele fechou 2022 com 7,2 trilhões de dívida pública, 73,5% do PIB. E uma dívida líquida no setor público entre 57,5% do PIB. Hoje, a dívida pública do Brasil, ela superou os 81% do PIB. Hoje, sem pandemia, sem nada, sem absolutamente nada, com tudo que o governo podia fazer para crescer mais na economia e não conseguiu crescer. Pelo contrário, arrecadou demais e não tem dinheiro sequer para investir na região norte. A matemática é simples, meu caro. Se eu tenho uma economia boa, se eu tenho uma liquidez, se eu estou bem financeiramente, para que eu vou correr atrás de banco lá fora para pedir empréstimo? Você faria isso, Edgar? Você está lá com 200 mil na tua conta. Um exemplo, 200 mil na tua conta. Precisa investir 100. Tu tem 200. Tu vai no banco pedir empréstimo de 100 mil, tu tendo 200 na tua conta? Então, assim, parece-me que a demagogia aqui não é minha nem do Sérgio. Eu acho falta discernimento na cabeça de vocês para entender a gravidade do que é o aumento da dívida pública nesse país. E aqui eu não estou dizendo que o Brasil está destruído. Nós estamos caminhando para uma grave recessão, porque se tem uma coisa no mundo que não tolera o abuso, é dinheiro. E o governo está abusando dos nossos impostos. Porque você arrecadar, repito, 2 trilhões de reais em impostos no primeiro semestre e não ter 5 bilhões, Sérgio, não ter 5 bilhões desses 2 trilhões para investir na região norte, isso é plausível, Edgar?
Eu queria perguntar para o Edgar, por que que ele não fala, por exemplo, dos cortes violentos do governo Lula na educação? Por que que ele não fala nos absurdos dos gastos do governo com viagens internacionais pífias? Por que que ele não fala nas promessas não cumpridas? Por exemplo, vou usar uma só, de não colocar sigilo sobre quaisquer gastos do governo. Então, essas coisas, sabe? O cara só pega um lado da coisa e acha que tá cheio de razão. E aí ele faz de conta que o resto não existe. Pega, por exemplo, Edgar, o que que o Tribunal de Contas da União diz do IBGE? O que que os órgãos sérios de fiscalização dizem do IBGE? Que é um instituto que era vital para que a gente pudesse conduzir nosso futuro, nossa economia, e que hoje é motivo de gozação de todo mundo.
Sabe quantos alertas, Sérgio, o Tribunal de Contas da União emitiu para o governo sobre a dívida pública, sobre os gastos públicos?
33 mil, né?
35 mil alertas.
35 mil.
A gente não está falando aqui de algo que é demagógico, não, Edgar. A gente está falando o que é a realidade, o que a gente está enxergando. Agora, você pode ter a sua opinião.
Claro.
Eu e o Sérgio podemos ter a nossa, o Cícero a dele. Agora, a gente precisa observar o que a gente fala com respeito. Meu nome... pera lá. Por favor, peçam para o Sérgio pesquisar quantos são os beneficiários do Bolsa Família. E pergunta o que é dívida pública. Meu nome é Edil Moreira de Souza, taxista e motorista de caminhão. Sérgio, tu sabe essa informação da Bolsa Família?
A informação que tem tá no Google aí, quantos brasileiros recebem o Bolsa Família. E não é só Bolsa Família, para ser bem franco, são os programas sociais do governo. Na verdade, há versões que dizem que mais de 90 milhões recebem, né? Mas isso eu não tenho como ter certeza, porque pode ser um exagero.
Pro nosso ouvinte, o Edil, entender, Edil, é o seguinte, a dívida pública de um país é quando a despesa do país supera a receita. Entendeu? Então, quais são as despesas do país? Folha de pagamento dos servidores públicos, aquelas despesas obrigatórias que não tem como o governo dizer assim, eu não vou pagar. Porque quando a gente fala em contingenciamento, por exemplo, da educação, Ele pode contingenciar investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura. O que é que o governo não pode? Não pode deixar de pagar os salários dos servidores. Então, a dívida pública é quando o governo arrecada menos do que ele tem a pagar. Isso torna a dívida pública do país. Então, hoje, para você ter uma ideia, é o que eu venho falando da gravidade. Se você imaginar que um país arrecada em 6 meses 2 trilhões só de imposto, a gente está falando só de um item de arrecadação, imposto, nós temos 2 trilhões que foram pagos pelos cidadãos brasileiros no primeiro semestre. O governo não tem capacidade suficiente para quitar as despesas. Por quê? Porque a dívida pública estourou, tá 81% do PIB brasileiro. Então, quando você ouvir falar de dívida pública, como que ele faz para evitar e equilibrar as contas? Ele emite título público para que os investidores possam comprar, que é uma forma de empréstimo ao governo. Por que que muita gente fala, mas a Bolsa de Valores está estourada, está batendo recorde? É óbvio que vai bater recorde, meus amigos. Porque se o investidor lá na França vê que o Brasil está pagando 15% de juros no título público, o que que você acha que esse investidor vai fazer? Opa, eu vou lá no Brasil comprar título público, porque eu vou receber 15% de juros.
Deixa eu ler para o nosso ouvinte, como é o nome dele?
É o Edil Moreira.
Edil, eu vou ler o que está no Google, aqui no Google, estou lendo agora. O Brasil atingiu a marca da metade da população dependente de programas sociais como Bolsa Família. 7 em cada 10 brasileiros que estão em idade de trabalhar iniciaram este semestre cadastrados em programas de assistência social do governo federal. 7 em cada 10. Nós temos 212 milhões de habitantes, 70% disso, 212 vezes, isso dá... Meu Deus, 148 milhões de pessoas. Eu acho um número exagerado, porque o último que eu tinha lido é que são 92 milhões de pessoas beneficiadas pelos programas sociais. Então, tá no Google, é só pesquisar aqui, que acabei de ler aqui. A pergunta que eu fiz para o Google foi o seguinte: de onde saiu o número de 42 milhões de brasileiros que são beneficiados por programas sociais do governo Lula? Essa é a pergunta. E a resposta é essa. Brasil atinge a marca de metade da população dependente de programas sociais como Bolsa Família. Ok?
Viu, Beni? E só para você ter uma ideia desse caos, dessa terra arrasada que o Sérgio defende, né, que o Sérgio diz que nós estamos vivendo nessa situação, né? O PSD, o Beni, que anunciou o Kassab como vice, não tem apoio nos 4 maiores colégios eleitorais do Brasil. Aí eu volto a dizer, a terra arrasada vai continuar governando o país. A aliança PSD Caiado, Kassab, não tem apoio nos 4 maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio, Minas e Bahia. Então isso aí a gente mostra alguma coisa.
Qual é a pesquisa que tem sobre isso, né? Eu não li nenhuma pesquisa já feita.
Não, mas não é pesquisa.
Não,
pesquisa
não tem...
São lideranças. Ô, Sérgio, pelo amor de Deus, não, você não lê.
Não, eu leio, Sérgio. Só que eu tô querendo ler.
As lideranças dos partidos nesses estados. Quem é que responde pelo União? Quem é que responde pelo União Brasil em Rondônia? Quem responde pelo PL em Rondônia? Não é o Marcos Rogério?
Ou seja, as lideranças do PSD nos 4 estados não
vai,
apoiam.
Você não vai
pegar os candidatos, é isso que está dizendo?
Não apoiam a aliança.
Sim, do PSD.
Isso.
O próprio partido.
O próprio partido.
Isso é
os 4 maiores escolhidos. Está aqui a manchete. É manchete hoje. Então, assim, como é que a gente vai conseguir entender essa né, que lógica que é essa?
Não, isso não tem nada a ver com terra arrasada. Não. O que tem que ver é com falta de nomes para enfrentar o Flávio o Lula.
O que eu estou dizendo, Sérgio, é que essa divisão, você sabe quem é que sai fortalecido com essa divisão.
Claro, isso não há dúvida nenhuma. Mas isso eu não estou questionando.
Aliás,
me surpreende que o PSD nesses estados não tenha fechado com a chapa puro sangue, porque...
E o R7, ontem, manchete do R7, ou Serginho, ontem, inclusive eu dei no SIC News, o R7 dizendo que entende que foi uma ação precipitada do PSD, uma ação precipitada, já trazer o Kassab, já fechar a aliança.
Sim, sem uma parceria com outros
partidos. Tem que agregar, tem que somar, tem que ver, trazer todo mundo, né?
Muito bem.
O máximo possível de apoio para fazer a candidatura do Caiado engrenar. É, porque por enquanto tá pegando no tranco. Entendeu?
Então você acha que a chegada do Kassab pode complicar?
Não, eu acho que, e ontem eu comentei isso, Beni, eu acho assim que nesse momento não dá para anunciar nada. Tem que deixar para fazer o que o Confúcio Moura faz, 49 do segundo tempo. Quando falta 2 segundos para meia-noite, aí aparece a ficha que foi assinada, o apoio que deveria ser, não foi, o nome que é para ser lançado, não é. É estratégia, amigo, estratégia.
Muito bem. Vamos para um recadinho aqui, gente.
Querido.
A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 98129 5825. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho, com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69 2181 3954. Repetindo, 69 2181 3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Edturing 2, 175-70 R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205-55 R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho, com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis FM.
Parecis.
Mila, uma loja completa para toda a família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulta e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre para Mila, presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
No Strike 364 você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Uma da tarde, 18 minutos. Rapaz, esse negócio aqui me deixa apavorado. Olha o silêncio ensurdecedor destes três componentes aqui na mesa. Sérgio Pires.
Tu vive me xingando que eu não fecho a boca.
Ô Benito, você sabia que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, ele manteve, até uma notícia, né, manteve o teto de gastos, né, do que foi estabelecido na eleição de 2022. Né? Eu acho que para não deixar a coisa pior do que já está, né, porque já foi um absurdo, né, então foi mantido. Os limites do que as eleições gerais, né, usarem 22 também fica estabelecido para esse pleito agora, né? O patamar em 22 chegou a 4,9 bilhões bilhões de reais. É um negócio sem pé nem cabeça
Eu não posso poupar a ironia, né, Beninho? Isso graças ao fato do governo Lula não ter inflação, né, Eric? Esse valor foi
isso mantido. Isso não tem nada a ver com o governo Lula, Sérgio. Pelo amor de Deus, o Sérgio quer criar...
Eu só tô dizendo que não tem inflação no governo, estou apoiando
inflação. Pro político nunca vai ter inflação. Né? Para esse povo que fica em Brasília lá votando isso aí, nunca tem inflação. A inflação, quando atinge o bolso deles, eles dão um jeito de melhorar rapidinho. De desinflacionar o Benito.
Sério agora, eu queria trazer um assunto para debate dos dinos, se vocês me permitirem, sobre...
Eu não permito.
Vocês acham que vai haver renovação no Congresso Nacional? Em que nível? Vocês acham que essa meta dos bolsonaristas de eleger a grande maioria dos senadores vai se concretizar ou não? O que tu acha, Cícero? Tu que é um cara equilibrado, não é que nem uns e outros aqui que dão opiniões extremas.
Você quer saber o teto...
Não, eu queria saber a opinião de você sobre duas coisas. Primeiro, se vai haver grande renovação no Congresso. Uhum. E segundo, se a meta dos bolsonaristas de eleger a ampla maioria dos senadores vai dar certo.
Sobre a renovação, Sérgio, eu acho difícil justamente pelo que eu acabei de falar da questão do dinheiro. Entendi. Eu acho que ontem a gente debateu aqui...
Debateu isso.
Né? É completamente, sabe, covarde. A disputa é covarde, Obeni. Nós temos o nosso amigo, o João da Melancia, né, que é candidato, que vai representar a comunidade dele ali, com 10 mil reais doado pelos vizinhos. Aí entra o Sérgio Pires. Né, com 10 milhões de reais.
Quanta grana, Beninho?
Com 10 milhões de reais. Né?
Tem razão,
Cícero. Como é que faz?
É verdade.
Como é que renova?
Verdade. E no Senado, essa intenção dos bolsonaristas de eleger a maioria dos senadores,
para afrontar
o STF?
Não, eu acho que vai continuar, o número de senadores da direita continua ou aumenta um pouco mais.
Mas não vai dominar o Senado?
Não, acho que não.
O que tu acha, Eric?
Eu acho que não vai mudar absolutamente nada. Nós continuaremos elegendo as mesmas tranqueiras, até porque os líderes de partidos e os presidentes de partidos que detêm os quase 5 bilhões na mão para jogar aí à vontade na eleição é quem manda, é quem vai distribuir para aqueles que têm melhores votações, e aquele que está lá atrás, que está tentando iniciar na política e que possa ter até uma certa boa vontade de querer mudar alguma coisa, esses não conseguem nunca serem eleitos.
E essa tu, Beni Andrade, o que tu pensa sobre isso, grande Beni Andrade?
Não, eu penso o seguinte, não deve mudar muita coisa, não. Se mudar, vai ser as siglas do partido. Entendeu?
Entendi. Entendi.
Então não vai mudar muita coisa, não. Pode aumentar o número de petista ou de sei lá. Mas
não vai mudar nada.
Não vai mudar
nada. Bom, eu tenho uma frase sobre isso que pra mim resume tudo. Não importa quem ganhe, eu vou sair perdendo.
Ah, bom. Somos dois.
Né? É isso que eu penso sobre isso.
Pois é.
Olha aqui, gente. O Oladinos, boa tarde. Cícero, sou seu fã.
Opa!
Mas o senhor perde muito pelo